Quero cumprimentar a doutora Sónia Duval, diretora do Programa Nacional para Diabetes, e a doutora Isabel Diniz, coadjuvante do Plano Nacional de Diabetes e que integrou o grupo de trabalho. Muito obrigado. Vamos então iniciar os trabalhos desta Comissão de Saúde, com a audição requerida pelo PSD, do Grupo de Trabalho para a Atualização da Estratégia de Acesso a Tratamento com Dispositivos de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina, tendo em vista a utilização equitativa dos dispositivos de nova geração. O assunto vai no sentido de obter informação sobre o ponto da situação da sua atividade, se já chegou ou está a chegar a conclusões práticas e que perspectivas tem para o desenvolvimento ulterior dos seus trabalhos. Lembro que, da nossa grelha, o grupo parlamentar requerente dispõe de 4 minutos, com uma resposta imediata, de 4 minutos também, e que depois cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos e depois uma resposta em conjunto e uma segunda ronda de 1 minuto por grupo parlamentar e uma resposta em conjunto. Estamos do nosso esclarecidos, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado Rui Cristina, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Doutora Sónia Duval, Sra. Doutora Isabel Diniz. Esta audição foi requerida pelo Partido Social Democrata no início do passado mês de janeiro, ou seja, há mais de 5 meses, e tem lugar num contexto um pouco diferente do que motivou a sua apresentação. O grupo de trabalho foi criado com a finalidade de atualizar a estratégia de acesso ao tratamento com dispositivos de perfusão subcutânea, contínua de insulina, e já apresentaram a vossa proposta, e é sobre esta proposta e sobre o programa de acesso aos referidos tratamentos, cuja execução o Sr. Ministro da Saúde disse que terá lugar a partir do início do mês de outubro, que esta audição deve de incidir. Em todo o caso, gostaria de expressar aqui um lamento por não estarem também nesta audição outros membros do grupo de trabalho, em particular o Dr. José Manuel Boavida, já que a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, a entidade que integrou este grupo de trabalho, é importantíssima no combate à diabetes e apoio aos doentes e deverá mesmo, desejavelmente, ter um papel fundamental na concretização deste programa de acesso. Mas vamos às questões que importa fazer. Quanto ao programa, através de um despacho do Sr. Ministro da Saúde, o Governo anunciou ter criado um programa que diz ser, e passo a citar, acesso universal a bombas de insulina da nova geração. Tanto quanto se sabe, o acesso deverá abranger todos os potenciais beneficiários até 2026 e será orientado pela Direção Executiva do SNS, com o envolvimento designadamente da DGS, devendo ser operacionalizado até o início do próximo mês de outubro. Pergunto-lhe, em primeiro lugar, se o universo total dos potenciais beneficiários com diabetes tipo 1 que podem vir a beneficiar destes aparelhos de nova geração, se é de mesmo 15 mil. Em segundo lugar, pergunto que garantias existem de que o referido acesso desses 15 mil potenciais beneficiários será efetivamente concretizado até 2026 e qual é a calendarização do mesmo. Aliás, pergunto também como está a decorrer a preparação da operacionalização do programa e se podemos estar confiantes de que essa operacionalização estará concluída até ao final do mês de setembro. Pergunto se sabe também quantos profissionais estão atualmente afetos à capacitação das pessoas com diabetes tipo 1 para utilizarem esta nova tecnologia. E já agora pergunto quantas contratações, designadamente de enfermeiros, serão necessárias para que esta capacitação do manuseio destes equipamentos novos e quantas contratações estão previstas pelo Ministério da Saúde. Permita-me também perguntar-lhe, sendo a Sra. Doutora assistente hospitalar de endocrinologia a trabalhar no Hospital de Santa Maria, quantas pessoas dispõe o seu serviço atualmente para capacitar as pessoas com diabetes tipo 1 para utilizar esta nova bomba de insulina? Pergunto também ainda porquê a razão da disponibilização de novas bombas de insulina é apenas feita em apenas 28 centros de tratamento e não se aproveita desde já a capacidade instalada ou a capilaridade das farmácias comunitárias com vista a não obrigar muitos doentes a longas deslocações para acesso aos referidos equipamentos. Não seria esta solução, além de mais humanizada, também com muito menos burocracia, designadamente em termos concursais e mesmo adaptativa e mais competitiva em termos de preço? Falando dos doentes, para finalizar, pergunto também quais são os critérios de priorização nos acessos às novas bombas e se está excluída qualquer discriminação em função da idade e, no fundo, se os portugueses podem estar aqui descansados de que há garantias de igualdade dos doentes no acesso às bombas de insulina desta nova geração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Para responder, doutora Sónia Duval, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a atenção dos vários grupos parlamentares que têm sido dada a este assunto e todas as iniciativas para promover o acesso aos dispositivos de nova geração às pessoas com diabetes tipo 1, que é algo que nós também defendemos, aliás, como está refletido aqui neste trabalho. Portanto, avançando em termos de... O documento foi apresentado, o despacho está entregue, e, portanto, tentando responder às questões, portanto, são mesmo 15 mil. Nós não temos sequer 15 mil pessoas identificadas, registadas com diabetes tipo 1, tal como dissemos aqui, temos 12 mil e tal, e nos centros de tratamento, portanto, temos 4 mil e tal com tratamento com bombas de insulina, mais cerca de 1.300 neste momento em lista de espera, portanto, de facto, não temos sequer as 15 mil identificadas. E, nesse sentido, também temos preparado documentos técnico-normativos para que estas pessoas cheguem aos centros de tratamento e tenham acesso aos dispositivos. Portanto, acreditamos que nestes 3 anos estas 15 mil chegarão para as necessidades, mas, na verdade, nós não limitámos, isto é uma... Foi algo que assumimos, não limitamos a que sejam 15 mil, aliás, se virem bem os números dá um bocadinho mais de 15 mil, mas, portanto, serão os que forem identificados como tendo indicação e que tenham vontade para isso. Se será concretizado, depende de várias coisas, nomeadamente da necessidade de reforço da capacidade dos centros de tratamento. Quanto à pergunta em relação aos... porque não a capacitação nas farmácias? Há aqui duas coisas diferentes e nós analisámos vários modelos de aquisição dos dispositivos e, de facto, o que propusemos como primeiro modelo, como o que achámos que era mais favorável para isto ocorrer de forma mais fluida, era nas farmácias ser a aquisição quer dos dispositivos, quer dos consumíveis, mas a formação, a capacitação, considerámos sempre que era nos centros de tratamento. Porquê? Porque isto implica um trabalho médico, de enfermagem, implica um ensino que... As farmácias não estão capacitadas para o fazer, portanto, teríamos que fazer uma longa formação e é uma coisa muito específica. Portanto, mesmo os colegas da especialidade não estão todos capacitados para fazer esta formação. Portanto, achámos que a formação se mantinha no centro de tratamento. Quanto a serem 28, e agora já temos mais alguns candidatos, isto é muito mais até do que muitos outros países. Temos países que têm um centro para vários milhões de pessoas ou para o país inteiro. Portanto, termos 28, normalmente a crítica é até ao contrário, são muitos. Tanto que nós estamos no que estamos a tentar preparar, vamos a tentar dividir em 3 níveis de centros, desde aqueles que só tratam pessoas com diabetes tipo 1 ainda sem bomba e que articulam com os que têm bomba, e depois os centros de elevada diferenciação. Porquê? Precisamente para que todos tenham acesso, porque temos pessoas com diabetes tipo 1 que não chegam aos centros de tratamento e assim queremos que cheguem. Portanto, queremos de facto identificar as pessoas restantes que precisam deles. Outra questão, se estará a operacionalização concluída até final de setembro, não lhe sei responder, porque isto não depende só deste grupo de trabalho, nem só do Programa Nacional para a Diabetes, no que depender de nós, sim, seguramente estará. Critérios de priorização, portanto, e se o critério de idade será uma condicionante? Não, e isto foi claro, isto já era o que nós no Programa Nacional para a Diabetes tínhamos preparado e no grupo de trabalho foi consensual que seria para todos. São as indicações internacionais mais recentes dos últimos, desde do fim do ano passado, é que todas as pessoas com diabetes tipo 1, de uma forma geral, terão indicação e depois com alguma priorização, que são as pessoas com pior controlo, que têm hipoglicemias problemáticas, que têm sensibilidade às hipoglicemias, e foi nesse sentido que nós fizemos também a proposta e é nesse sentido que estamos a pensar preparar os tais documentos técnico-normativos. E eu penso que eram estas as questões que me tinha colocado.
Muito obrigado, doutora. Muito obrigado pelas suas respostas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, dispõe de 4 minutos, deputado.
Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a doutora Sónia Duval, diretora do Plano Nacional para a Diabetes, e a doutora Isabel Diniz, do Plano Nacional para a Diabetes, que integrou o grupo de trabalho. Este grupo de trabalho, criado por despacho, após a aprovação no Orçamento de Estado, deixa-me desde já cumprimentar e, de certa forma, felicitar o resultado entregue dentro do prazo que estava previsto. Portanto, nós defendemos que, efetivamente, há uma grande importância à volta destes grupos de trabalho pela informação técnico-científica que reúne, tão importante na especificidade que nós temos aqui desta nova tecnologia, deste sistema revolucionário que é o sistema híbrido. Eu tenho aqui algumas questões que gostava de colocar aqui ao grupo de trabalho, uma vez que este pedido de audiência pelo PSD é feito em janeiro, portanto, ainda não tinha terminado o grupo de trabalho. Neste momento sabemos que já terá sido entregue o relatório do grupo de trabalho. A minha pergunta é se o grupo de trabalho permanece em execução, em trabalho, em elaboração, ou se, efetivamente, conforme dizia o despacho, que após a entrega do relatório teríamos aqui o fim do trabalho para o qual foi proposto. E relativamente aos objetivos para a criação deste grupo de trabalho, avaliar a estratégia de acesso, avaliar os benefícios, desenvolver a estratégia de disponibilização dos dispositivos e apresentar a proposta de atualização, a minha questão é, na disponibilização destes benefícios, eu gostava que ressalvasse a importância dos centros, dos 28 centros que temos ao nível do país, a sua distribuição por todo o território e se efetivamente isto é ou não um grande contributo para a acessibilidade dos utentes com diabetes. E uma segunda questão prende-se também com a disponibilização destes sistemas híbridos, que acaba por ser uma revolução. Há aqui alguma tentativa de que esta disponibilização seria mais benéfica através das farmácias comunitárias? Nós sabemos que nos últimos tempos tem havido um grande caminho para que as farmácias comunitárias tenham aqui algum papel muitíssimo importante na distribuição de medicamentos que até aqui não eram feitos na farmácia comunitária, mas percebermos em termos de segurança, em termos de circuito de medicamento e do que é a especificidade, tanto do sistema híbrido como dos próprios consumíveis, qual é a segurança que esta proposta, por exemplo, de ser disponibilizada nas farmácias comunitárias, pode ser garantida? E para terminar, de certa forma, ressalvar esta estratégia que é aqui apresentada e que o Grupo de Trabalho nos refere, que efetivamente já foi entregue o relatório. Temos também o anúncio do Sr. Ministro da Saúde sobre esta estratégia nacional do acesso ao sistema híbrido. Falamos em 15 mil utentes, temos 4 mil já com bombas de insulina. Esta diferença que existe entre um número e outro, se efetivamente é pela garantia de equidade que está por base deste programa nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. muito bem-vindas a esta comissão. De facto, estamos aqui hoje a ouvir o Grupo de Trabalho para a Perfusão Cutânea Contínua de Insulina e este Grupo de Trabalho veio dar razão ao Chega, porque o Chega apresentou no último Orçamento de Estado uma proposta de aditamento, que era a proposta, portanto, a proposta de aditamento à proposta 38, que vinha exatamente pedir a comparticipação do sistema híbrido de perfusão cutânea de insulina. E, portanto, o PS chumbou este nosso aditamento ao último Orçamento de Estado e anunciou a criação de um grupo de trabalho. O grupo de trabalho esse despacho foi publicado em novembro, dava 120 dias ao grupo de trabalho para publicar uma conclusão, que devia ter acontecido em março, só aconteceu em maio, e agora o Sr. Ministro, o Grupo de Trabalho veio dar razão ao Chega, portanto veio dizer que de facto a nossa proposta tinha base científica e de facto era o que está indicado como tratamento internacional, como o padrão internacional para o tratamento da diabetes tipo 1, e portanto agora o Sr. Ministro vai dizer que só depois do verão é que vai colocar em prática aquilo que o Chega queria ter colocado em prática o ano passado. Portanto, basicamente, o que o Partido Socialista conseguiu foi adiar um ano aquilo que o Partido Chega queria colocar em ação o ano passado e, portanto, assim, apertar um bocadinho os cordões à bolsa e verificar que, de facto, é mais importante a política orçamental do que propriamente dar cuidados de saúde aos portugueses. A primeira pergunta que eu deixo às doutoras é porque é que As vossas conclusões só foram publicadas em maio, portanto, porque é que houve este 2 meses de atraso em confronto ou em adiância àquilo que o despacho dizia, que determinava 120 dias, e, portanto, se foi alguma das entidades, este grupo de trabalho integrava a Direção-Geral de Saúde, o Infarmed, a ACSS, os serviços partilhados do Ministério da Saúde e diversas sociedades científicas, e, portanto, a primeira pergunta é: o que é que correu mal no grupo de trabalho para terem não terem cumprido os 120 dias e terem demorado mais 2 meses, mais 60 dias a publicar as vossas conclusões? Foi indisponibilidade destas instituições oficiais? Foi indisponibilidade das diversas sociedades científicas? Não tiveram meios ao vosso dispor para poder trabalhar? O que é que correu mal para não cumprirem o despacho do Ministério? Nós sabemos que a diabetes em Portugal, de facto, é uma doença que se pode considerar pandémica. De facto, Portugal tem uma prevalência de 9,1%, portanto, está bastante mal classificado na União Europeia. Sabemos que em Portugal milhares de pessoas morrem pela diabetes. Os últimos números que temos são de 2020 e vemos que 4.110 pessoas morreram de diabetes, o que corresponde a 3,3% dos óbitos ocorridos em Portugal, e cerca de 11% dessas mortes foram com pessoas com menos de 70 anos. Tudo isto se configura de enorme importância para a saúde pública em Portugal. É lamentável que tenhamos esperado mais um ano, ainda tínhamos que esperar mais uns meses para ver implementado aquilo que as senhoras doutoras dizem mesmo que é o padrão internacional para o tratamento da diabetes tipo 1. E, finalmente, queria-vos deixar algumas perguntas mais concretas. O primeiro grupo de perguntas sobre as vossas conclusões. Portanto, o Grupo de Trabalho identificou dificuldades na avaliação científica dos novos dispositivos PSI ou na avaliação de custo-benefício, ou seja, quais são as dificuldades que poderão existir, nomeadamente no consenso entre os representantes das entidades participantes no Grupo de Trabalho e a implementação da estratégia para a saúde pública na diabetes em Portugal. E também que outras entidades ou especialistas externos foram consultados para as contribuições adicionais e qual foi o resultado dessas consultas e também, obviamente já disse há pouco, quais foram os principais obstáculos encontrados na formalização da estratégia. Sobre a estratégia propriamente dita, gostava de perguntar...
Para terminar, Sr. Deputado.
Para terminar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Quais são os principais benefícios deste sistema de administração automática de insulina, que o Chega defende já há mais de um ano? Como foi estimado o número de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 elegíveis para utilizar os dispositivos? Quais são os modelos propriamente ditos de disponibilização e porquê é que consideraram o modelo 5, ou seja, o modelo de farmácia e o modelo 2, o modelo híbrido 1, como os mais adequados para melhorar o acesso aos novos dispositivos e quais foram os critérios utilizados nessa escolha? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento a doutora Sónia Duval e a doutora Isabel Diniz. Estamos aqui para perceber como é que se processou o trabalho deste grupo de trabalho. Nós aqui há 2 semanas discutimos no Parlamento uma petição e várias iniciativas relativamente a este tema que vêm demonstrar a importância do grupo de trabalho. Seria mais interessante que o Governo, em vez de fazer grupos de trabalho, optasse por tomar as decisões de uma forma mais célere, mas estamos aqui a ouvir o grupo de trabalho, portanto eu gostava de perceber gostava que nos dissessem aqui, em primeiro lugar, quais foram as principais conclusões do relatório que apresentaram, como é que funcionou este grupo de trabalho, com que entidades reuniram, quem é que ouviram, como é que todo este processo funciona, porque, mais uma vez, se temos estes grupos de trabalho, eu gostávamos de compreender melhor como é que todo o trabalho foi feito e que tipo de entidades foram ouvidas. Nós já tivemos, em plenário, tivemos a oportunidade de dizer que de facto, com estes dispositivos estamos a falar de acesso a uma maior qualidade de vida, de uma maior autonomia, de um maior controle da doença e, principalmente, de uma maior gestão da doença, principalmente quando falamos em crianças que precisam de uma monitorização mais apertada e, obviamente, que seja mais eficaz e mais segura. Portanto, obviamente, estes dispositivos revestem-se de importância e eu gostava que explicassem aqui quais são efetivamente as mais-valias destes novos dispositivos face àqueles que já existiam e de que forma é que ajudam efetivamente a este maior controlo ou a este maior rigor na doença. E principalmente, mais uma vez, no que diz respeito às crianças que precisam de uma monitorização mais apertada. Depois, gostava também de perceber, já foi aqui perguntado, já falaram aqui que o relatório fala em cerca de 12 mil pessoas, as notícias falavam em 15 mil deste programa que foi iniciado. Gostava de perceber como é que foi estimado, como é que este universo foi estimado e quantas pessoas neste momento estão aptas, ou se estima que estejam aptas para utilizar estes dispositivos. Depois, perguntar também qual é o impacto orçamental desta estimativa que foi feita, mas no sentido, o que eu gostava de perceber efetivamente é porque nós aqui estamos a falar de um investimento, porque obviamente uma utilização deste tipo de dispositivos pode evitar complicações da doença, e quando nós olhamos não podemos olhar para o impacto orçamental de uma medida destas, temos é que pensar nos ganhos futuros em saúde que vamos gastar normalmente, e como temos visto várias vezes, nunca existe essa preocupação. Eu gostava de perceber se esta análise foi feita, não o impacto orçamental só da utilização destes dispositivos, desta comparticipação, mas de ganhos futuros que nós, como se virmos isto como um investimento no futuro. Depois, dizer também que na véspera desta discussão em plenário, o Governo então apresentou este programa, curiosamente foi precisamente na véspera da discussão em plenário. Portanto, e aqui eu gostava, uma pergunta um bocadinho provocatória, como é que vem, porque é que este anúncio foi feito na véspera de uma discussão? Estava guardado para quando isto fosse discutido, quer dizer, este tipo de coisa eu gostava de perceber. A vossa opinião sobre isto. Depois, relativamente a este programa, perguntar exatamente como é que este programa vai ser aplicado. Diz que será até 2026, também pergunto o que é que acontece depois de 2026, se depois já está, se continua a funcionar ou se estamos a fazer aqui um programa temporário e depois acaba, como também já vimos noutras situações. E gostava também que nos explicasse em detalhe qual é, e que deixassem aqui claro na Comissão, qual foi a estratégia que apresentaram ao Governo, que partes, ou o que é que não foi acolhido das sugestões que foram feitas pelo Grupo de Trabalho, o que é que não foi acolhido pelo Governo e porque é que não foi acolhido pelo Governo. E para terminar, da mesma forma que nós dissemos em plenário, nós temos, da parte da Iniciativa Liberal, temos muitas dúvidas, ou desconfiamos um bocadinho aqui da celeridade e da brevidade deste tipo de processos. Portanto, eu gostava de perceber, na vossa opinião, quando é que isto vai efetivamente ser implementado e quando é que as pessoas com diabetes tipo 1 podem começar a utilizar estes dispositivos ao abrigo deste programa. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, faça favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a doutora Sónia Duval e a doutora Isabel Diniz, ambas da DGS. Saudar também aquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo grupo, que coordenado por Vossas Excelências. Naturalmente que reconhecemos neste trabalho uma importância vital naquilo que é um passo que nós consideramos que é no sentido correto, nomeadamente da valorização de um tratamento que posso lhes dizer e partilhar que desde 2018 que cheguei a esta casa, que tenho apresentado iniciativas naquilo que chamávamos, e que vulgarmente se chama o pâncreas eletrónico, para que fosse uma realidade, finalmente, ao fim de 5 anos, a luz ao fundo do túnel está à vista. Esperemos que, e esta é uma preocupação desde logo, esperemos que ela seja tão abreviada quanto possível. Naturalmente que temos que valorizar aquilo que são os resultados que um sistema destes nos pode trazer. Um sistema de administração automática de insulina, para além daquilo que tem a ver com a qualidade de vida, com a segurança, o conforto, melhora os resultados do tratamento da diabetes tipo 1. Garantidamente prevenimos complicações agudas, nomeadamente a hiper e a hipoglicémia, mas também temos um ganho substancial naquilo que são a prevenção das complicações crónicas. Poderíamos falar desde a retinopatia, nefropatia, pé diabético, enfim, são imensas os ganhos que poderemos ter se tivermos a diabetes de facto controlada. Importa dizer que é isto, desta forma que o PCP encara. Nós não temos diabéticos em Portugal e o caminho cada vez vai mais nesse sentido. Não temos diabéticos em Portugal, temos pessoas com diabetes. e é esta que faz a diferença. E por isso estes tratamentos são fundamentais para que possamos cada vez mais ter pessoas com diabetes e não pessoas diabéticas. E isto faz a diferença na abordagem. Por isso a preocupação que temos relativamente a esta alteração de passarmos de um modelo de compra centralizada para um modelo de comparticipação a 100%, nós temos aqui uma apreciação positiva. Ou seja, podemos garantir o acesso aos equipamentos mais atualizados e a sua renovação, não estando dependente da compra centralizada e que, naturalmente, essa compra é sempre com base em cálculos, numa perspectiva de uma utilização que possa vir a ser necessária, mas ela é disponibilizada nas farmácias comunitárias. Sendo disponibilizada nas farmácias comunitárias, teremos, em princípio, teremos acesso, dependendo daquilo que é a intervenção que o Infarmed tem e a responsabilidade que o Infarmed tem, para além de outras entidades, que também já agora gostaria depois de questionar, neste processo da comparticipação. Por isso saudamos esta opção, embora nos preocupemos, e é verdade, a Sra. Doutora já falou aqui dos 28 centros, 27 públicos e um na APDP, mas falou-nos aqui de mais alguns candidatos, e já agora gostava que nos esclarecesse se esses candidatos são públicos ou se são privados, porque para nós faz toda a diferença. Depois, relativamente aos cuidados de saúde primários, até que ponto é que os cuidados de saúde primários, uma vez, naturalmente os centros e as unidades coordenadoras funcionais da diabetes tendo esta resposta, mas a continuidade, se os cuidados de saúde primários poderão também ser aqui um elemento a considerar na articulação e na possibilidade também de poder continuar a disponibilizar este tratamento. A preocupação que nós, maior preocupação que nós temos é que aconteça ainda este ano. Esta é a preocupação que o PCP traz e garanto-lhe, e Vossa Excelência terão também a mesma noção, que é a preocupação que as pessoas com diabetes têm também, e os seus familiares. É que aconteça ainda este ano. Este prazo dos 120 dias para operacionalizar é uma preocupação que nós temos. Porquê? Porque se o prazo de 120 dias e o modelo de operacionalização só for conhecido no final do ano, a verdade é que aquilo que poderia acontecer este ano só vai acontecer o ano que vem, e aquilo que aconteceria o ano que vem, 2024, só vai acontecer em 2025, e isto vai resvalar 2026-2027 para podermos abranger a população que tem critério clínico de elegibilidade. E nesse sentido, aquilo que nós queremos colocar, e entendemos que não ficou esvaziado, ao contrário da apreciação que foi feita pelo grupo parlamentar do PS, de que com o anúncio se esvaziou a pertinência das iniciativas que estavam em discussão semana passada, mas, aliás, há 15 dias, a verdade é que anúncios não esvaziam medidas efetivas no terreno. E é esta que é a preocupação maior.
Ou muito seja, obrigado.
Pronto, deixo mais uma pergunta, obrigado. Se houver mais alguma questão, alguma ronda. Agradeço os esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, dou a palavra... A doutora Sónia Duval dispõe de 16 minutos, doutora, para este conjunto vasto de perguntas que lhe fizeram. Faça favor.
A ver. Eu, entretanto, tínhamos reparado que nos tinha escapado aqui uma questão, mas do início, e que a resposta está na página 25 do documento, que é em relação ao número de médicos, enfermeiros e quantos é que seriam necessários. Portanto, estas contas estão aqui plasmadas e, de facto, faltam imensos. Tendo em conta o número... Nós encontramos números, recomendações internacionais para a pediatria e considerámos que para os adultos os números não seriam muito diferentes e fizemos essas contas e, de facto, os recursos que estão a ser alocados têm que ser muito aumentados. Mas estas contas estão aqui feitas para chegarmos a esta cobertura que aqui pusemos. Então, agora, passando para a nova ronda de questões, se o grupo se extinguiu... Quer dizer, o que eu sei é o mesmo que Vossas Excelências sabem, portanto, é o que está no documento. Portanto, eu diria que o grupo se extingue, mas nós temos os contactos de todas estas pessoas. Aliás, grande parte destas pessoas já estavam envolvidas neste trabalho. Aliás, este é um trabalho que começou no início de 2019, quando quisemos de introduzir os dispositivos integrados com monitorização contínua em Portugal. E, portanto, as várias entidades, a maior parte delas já tinham sido envolvidas de uma forma ou de outra. Portanto, as SPMS, Infarmed, ACSS já tinham sido envolvidos, grande parte destas sociedades, até porque integram o Conselho Científico do Programa Nacional para a Diabetes, um grupo de peritos que envolve peritos dos vários centros de tratamento. Portanto, eu diria que se quisermos voltar a contactar estas pessoas, é com facilidade. Importância dos centros de tratamento na distribuição e na acessibilidade. Eu agora já não sei qual era a pergunta, mas, portanto, as farmácias serão muito importantes.
Porque nos centros.
E não nas farmácias. O que nós defendemos é que a distribuição seja via farmácia, só porque será mais fácil. Mais fácil do que a compra agregada. A compra agregada implica que nós, no ano anterior, tínhamos que estar a fazer as contas, há uma série de procedimentos que acabam por culminar na adjudicação e, portanto, nós normalmente fazemos as contagens em setembro ou outubro para depois acabarmos por ter os dispositivos adjudicados lá para março. E, portanto, isto também é um processo que está aqui resumido logo no início do documento e, portanto, dá para perceber os vários passos e porque é que isto demora tanto. Está na página 5. Solicitado o início do procedimento, identificação das necessidades, as quantidades de dispositivos e articulação com todos os centros, isto é enviado para a SPMS e a CSS, é feita a agregação e valorização, é feita a cabimentação pelos hospitais, é pedido uma autorização à tutela, etc. Portanto, estão aqui estes 15 pontos elencados e que explica que isto demora tanto. Daí falarmos nas farmácias para que isto seja mais fluido e que não tenha que haver esta antecipação toda. Mas depois a distribuição nos centros era aquilo que há bocadinho estávamos a falar, portanto é preciso a formação, é preciso pôr os parâmetros, é preciso adequar a cada pessoa, portanto é como se fosse uma prescrição médica. E a ideia é estar sujeito à prescrição médica. Aliás, a nossa proposta é que isto seja prescrito nos centros de tratamento, até respondendo também a uma questão que vem mais adiante. Isto tem encargos e, portanto, não é uma, pronto, é preciso ser adequado à pessoa. Há pessoas que não conseguem, por muito boa vontade tínhamos, portanto, nem todas as pessoas vão estar capacitadas para isto. Os dispositivos são cada vez mais simples, mas implicam uma série de manuseamentos e uma série de conhecimentos que têm que ser adquiridos. Problemas de segurança com as farmácias. Nós também tentámos fazer uma análise dos pontos positivos e pontos e ameaças, eventualmente, que teremos que acautelar. Portanto, em termos de pontos positivos, eu penso que são claros e, sobretudo, melhorar a acessibilidade e o permitir alargar mais rapidamente a cobertura e a maior celeridade e a maior facilidade até de introdução de nova tecnologia, porque isto vai continuar a evoluir em princípio, portanto, vamos continuar à espera de novos dispositivos. E o que nós nos apercebemos também nos últimos anos foi que tudo demora bastante tempo para a introdução de novos dispositivos. Desde logo o facto das empresas quererem vir para Portugal, que sendo um mercado relativamente pequeno, não temos grande parte delas, nomeadamente grande parte das que ouvimos, não estão ainda cá capazes de distribuir os dispositivos. Mas houve de facto, havendo esta mudança de sistema, alguma manifestação de interesse, diria eu. Mas não é uma coisa que tínhamos no imediato, para amanhã. Pronto. Ameaças, então, em relação à farmácia. Os custos, eventualmente, mas depois na análise que foi feita no documento, são de facto um bocadinho maiores, mas não tanto como eventualmente poderíamos estar à espera inicialmente. E esses custos estão aqui também. E foram feitas as estimativas a cinco anos. Eu já não sei, a minha colega já descobre aqui o local onde está. Mas, portanto, isto será o pior cenário, digamos assim. Foi um bocadinho assim que isto nos foi posto. Porque depois haverá a tal negociação com as empresas. Normalmente o que temos assistido nos últimos anos é que as tecnologias vão, portanto, ao serem mais utilizadas, os preços vão baixando. Portanto, queremos acreditar que isto será o pior cenário que foi aqui apresentado. Vai haver a necessidade de adaptação para qualquer destes modelos que não sejam o primeiro, portanto, uma necessidade de adaptação dos sistemas de informação. E isto é um ponto fulcral que foi aqui identificado, porque a plataforma atual não serve para as necessidades, cria bastantes entraves e implica uma grande perda de tempo, portanto, definitivamente, e não comunica com os outros sistemas de informação que nós temos. Portanto, nós precisamos de um sistema que comunique com os processos clínicos e que seja uma coisa imediata. E precisamos, isto ao passar pela farmácia, que este registro também esteja integrado, nomeadamente com o Infarmed. O Infarmed, com o processo clínico, portanto, para facilitar todo este processo. A capacidade de distribuição nas farmácias é algo que também terá que ser analisado em mais detalhe, porque não é claro, nós podemos dizer que estão disponíveis, e nomeadamente foi colocada a questão de se poderá haver problemas em termos financeiros por parte das farmácias. Risco de desperdício, isto caso o utente tenha o dispositivo e não o vá colocar, mas, portanto, se houver um bom registro, também acredito que isto seja minimizado. Inutilização, se houver descontinuidade, porque atualmente, se o utente deixa de utilizar, ele é atribuído a outra pessoa. É adequada a integração. vamos ter que repensar como é que é este circuito, porque atualmente se a pessoa vai levantar um dispositivo à farmácia, portanto, é dele, não é? Portanto, não passa para o... ou é do Estado, exato. Portanto, mas vamos ter que definir aqui como é que isso vai acontecer, porque é um circuito diferente, não é? Pronto. A necessidade de formação do pessoal farmacêutico, mesmo que não seja para colocar os dispositivos, alguma formação será necessária, altera-se o circuito, apesar de tudo é preciso haver algum planeamento para sabermos o que é necessário para o ano a seguir, mas quer dizer, mas isto eu estou-vos a dizer porque me perguntaram os eventuais riscos, mas também terá uma série de pontos positivos, aliás qualquer destes modelos tem potenciais benefícios e potenciais ameaças. Garantia de equidade com os 15 mil dispositivos. Ora, se nós temos cerca de 5 mil e muitas pessoas identificadas e estamos a propor que no primeiro ano todas as pessoas que têm dispositivos dos clássicos passem para estes novos dispositivos e cobrirmos também todas as que estão em lista de espera, portanto, diria que enquanto identificamos novas pessoas, portanto, equidade, acredito que com isto vamos ganhar equidade, pelo menos. O que é que aconteceu? Pronto, passando para as segundas questões. O que é que aconteceu? Portanto, houve pessoas que, em relação para o suposto atraso, que não foi atraso porque houve um novo despacho que saiu em março. O que é que aconteceu logo a partir de dezembro? Houve pessoas que estavam nomeadas e que saíram das instituições e, portanto, tiveram que ser substituídas. Houve outra pessoa que pediu para sair porque achou que tinha incompatibilidades. Portanto, houve aqui necessidade de reformular este grupo. Depois, há uma série de trabalho prévio e este trabalho prévio acabou por ser o ponto de partida para os trabalhos e, portanto, mesmo naqueles primeiros meses, houve para as entidades que estavam menos a par de todos os documentos, o pôr-se a par do que já estava feito, houve documentos que foram sendo preparados, dividimos em subgrupos para ir preparando material para depois, na segunda reunião, já haver bastantes coisas para discutir. Portanto, tentámos dar resposta àquilo que nos era pedido. Colocar em prática, de facto, da parte do programa, é claro que também gostávamos que isso fosse o mais depressa possível. Aliás, eu diria que nada impede a continuidade, quer dizer, não sei se não poderemos continuar o tratamento, mesmo que a um ritmo menos acelerado, enquanto estamos à espera. Aliás, no início do ano foram acautelados os consumíveis para haver a continuidade das pessoas em tratamento e, entretanto, houve um concurso que foi adjudicado há uns dias para as necessidades mais urgentes de substituições. E o ano passado o programa fez, como era habitual, a contabilização do que seriam as necessidades para colocações este ano, de acordo com a capacidade máxima dos centros de tratamento atual, que é aquela que está aqui identificada no documento. E, portanto, eu diria que nós não temos que parar, se calhar não conseguimos é começar com este ritmo acelerado enquanto isto não estiver tudo implementado. De facto, as pessoas com diabetes tipo 1 vivem, em média, menos alguns anos e que se estima que seja menos 10 anos do que a média das outras pessoas e, portanto, isto é, de facto, uma situação muito particular e não estamos a falar da diabetes em geral, não estamos a falar da diabetes tipo 2. Portanto, é um grupo particular que precisa de um tratamento muito intensivo e muito específico. Que outras entidades foram consultadas? Portanto, foi consultado, também está aqui no documento, a Federação Portuguesa, a FEPAD, portanto, Federação Portuguesa das Associações Portuguesas de Diabetes, a Diabretes, que manifestou a intenção de ser ouvida, e as empresas que potencialmente fornecedoras de dispositivos, a Medtronic, a Menarini, a Roche, a Ipsomed e a Vitalair, algumas das quais ainda não estão preparadas para disponibilizar os dispositivos em Portugal, mas com potencial para que isso aconteça no futuro e que manifestaram interesse nisso. Benefícios do novo sistema, eu penso que nós ao longo de todo o documento fomos muito claros, portanto melhor controle glicémico, menos hipoglicémias, menos hiperglicémias e portanto menos complicações agudas, a longo prazo menos complicações crónicas é o que se espera e potencialmente uma maior esperança de vida e sobretudo também logo desde o início uma melhor qualidade de vida porque a carga que tem para o utente é muito menor, quer para ele quer para as famílias, portanto isto é de facto uma mais-valia para as pessoas que os vão utilizar. Quais são os 5 modelos, portanto, que foram analisados? Foram analisados 5 modelos de aquisição, portanto, o modelo tradicional, que é o que tem estado a ser utilizado, compra agregada de dispositivos e de consumíveis, um modelo que chamámos híbrido 1, que é a compra agregada dos dispositivos e a dispensa dos consumíveis na farmácia, um modelo híbrido 2, que é uma compra agregada de dispositivos e dispensa dos consumíveis pelos fornecedores no domicílio do utente. O quarto modelo foi um modelo externo de aquisição de serviços onde o dispositivo e os consumíveis são disponibilizados por via de um FII mensal por utente. E o quinto, que foi a via da farmácia, em que neste modelo o levantamento do dispositivo e dos consumíveis são feitos inteiramente nas farmácias. Foi este modelo 5 que nós defendemos como primeira opção e o modelo 2, que é o híbrido, ou seja, a compra agregada dos dispositivos e a dispensa em farmácia dos consumíveis foi a nossa segunda opção. E porquê a escolha? Eu penso que já dissemos aqui, sobretudo pela maior fluidez, pela maior facilidade com este modelo, que era, portanto, pela flexibilidade para a introdução da tecnologia, pela simplificação do processo, quer dizer, este processo anual, portanto, deixaria de ser necessário. Temos farmácias que estão habituadas a distribuir dispositivos médicos, nomeadamente na área da diabetes, embora sejam dispositivos bem diferentes, mas isto existe. Pode-se programar um modelo de prescrição e dispensa e que permita a monitorização do que está a acontecer neste programa. Podem-se definir então os circuitos e melhorar a articulação para a colocação dos sistemas. Mais pontos fortes que foram identificados, o ganho de tempo das equipas. Portanto, nós temos equipas que, como vimos, precisam de ser reforçadas e aqui ganham tempo, portanto, que deixam de perder tempo com processos burocráticos como registros, que são à parte do registro clínico, como mandar a contactar o fornecedor, porque agora este dispositivo foi substituído, como mandar a contar embalagens no armazém. Portanto, e ganham tempo para fazer o que realmente precisam de fazer e que é tratar a pessoa com diabetes. Melhoram a acessibilidade. Lá está, teremos que regular aqui algumas coisas e definir alguns parâmetros. Maior celeridade no acesso aos sistemas. E essencialmente é isto. Principais conclusões. Portanto, as principais conclusões deste grupo foi que precisamos de facto de mudar a forma como este programa está a acontecer para melhorar a acessibilidade, que os novos dispositivos são uma mais-valia e que todos devem ter acesso, embora aqui com algumas priorizações, mas achamos que conseguimos aumentar a capacidade das equipas para chegar a estes números. Que mais conclusões? Analisámos estes vários modelos e a outra conclusão muito importante é que precisamos de facto de sistemas de informação que nos apoiem para pôr isto em prática. Em relação às a estimativa de impacto orçamental que há pouco nos tinham perguntado, portanto varia, porque nós fizemos uma análise que tem várias, portanto, o impacto orçamental está feito para os vários modelos, se quiserem ler em detalhe, mas tendo em conta, por exemplo, este modelo 5 da farmácia, foi feito um cenário com a capacidade atual dos centros de tratamento e, portanto, não conseguimos atingir o número que queremos, ou com a capacidade maximizada em que propusemos os tais 5 mil por ano. É um bocadinho mais porque no primeiro ano substituímos todos e punhamos também os que estavam na lista de espera no final do ano passado. E, portanto, este impacto variava entre os 211 milhões de euros e os 418 milhões em 5 anos. Atenção. Mas, portanto, há aqui depois várias estimativas com capacidades e cenários e com modelos diferentes. Em relação às crianças, sim, claro que sim, que nós apoiamos que todas as crianças necessitam deste tipo de dispositivos. Há aqui um pequeno reparo, é que os dispositivos que nós temos atualmente ainda não estão validados, portanto, no modo automático para as crianças mais pequenas, mas podem ser utilizados em sistema integrado e que são uma mais-valia, ou seja, não têm a automatização completa, mas têm parte dos benefícios destes dispositivos. E há outras empresas, nomeadamente das nós com quem contactámos, que já estão aprovados para crianças mais pequenas e, portanto, será importante também conseguirmos ter aqui outros dispositivos. De qualquer forma, tudo isto, como vos dizia, estamos à espera que evolua, nomeadamente estamos à espera que evoluam os dispositivos híbridos para passarem também a ser automatizados e ainda não estamos a falar do pâncreas artificial completamente em circuito fechado, mas se calhar no futuro isso há de ocorrer. E, portanto, esse é um ponto positivo também, é que houve aqui a abertura neste espaço para que isto evolua dos sistemas híbridos automáticos de administração de insulina, que é o que temos atualmente, para quando eles forem completamente automáticos. Quantas pessoas estão hoje a usar dispositivos? Eu diria que pelo menos estão em tratamento. Acredito que pode haver algumas que não querem evoluir para um sistema híbrido, mas a maioria sim, e portanto temos neste momento cerca de 4.300 e temos mais cerca de 1.300 em lista de espera, e portanto que também podem não estar aptas neste momento, mas que estarão preparadas para fazer a formação e para o colocar, e portanto terão indicação. Impacto orçamental e ganhos de saúde, portanto, a análise de impacto foi feita. Em termos de ganhos de saúde, é aqui referido, vamos lá ver, estes dispositivos são relativamente novos e, portanto, esta análise de ganhos em saúde não está assim tão sólida como nós gostaríamos neste momento, mas não está aqui nem está em nenhuma parte do mundo, e nomeadamente nas recomendações do NICE. Eles fazem isto gradativamente, portanto é para as pessoas que já têm bombas de insulina e apesar de tudo não estão bem controladas, têm nomeadamente glicadas acima de 8, portanto não é claro em termos de análise de económica, não sei bem como é que isto se diz, mas portanto que este custo-benefício seja claramente benéfico nos primeiros anos. Em termos do utente e da pessoa e a longo prazo, portanto, os benefícios para ela, isso não há dúvida, e daí que as sociedades científicas recomendem para todas as pessoas com diabetes tipo 1. Porque é que o anúncio foi feito na véspera da discussão em plenário? Não sei responder, aliás, nós descobrimos há pouco tempo que isto tinha, como é que tinha surgido este grupo de trabalho. Sabíamos do grupo, não sabíamos o porquê. O que é que acontece depois de 2026? Nem me passou para a cabeça que isto pudesse acabar. Aliás, o que tem acontecido historicamente é que estes programas têm tido continuidade. Portanto, nós tivemos entre 2017 e 2019 a cobertura da idade pediátrica toda, e a partir daí todos os jovens e que passaram para a idade adulta continuaram a ser tratados. Em 2020, e agradecendo também aqui vários grupos que fizeram propostas nessa altura, nós estávamos a ampliar a cobertura com os dispositivos de perfusão subcutânea contínua de insulina, e no Orçamento de Estado ficou que seriam para todas as pessoas sem limites de idade. E desde aí que isso tem continuado a acontecer, apesar de não haver um despacho a dizer isso. Portanto, depois de 2026, quero acreditar que a ideia será dar continuidade. Não sei se vamos ter assim tantas pessoas a ser identificadas, provavelmente também vai depender da evolução da tecnologia, e dependendo dessa evolução vai haver mais ou menos pessoas interessadas, mas portanto será continuar, se calhar aumentar um ritmo eventualmente menos rápido, mas que sejam para todos. Claro que não só ser eu a comprometer-me com isto, mas historicamente é o que tem acontecido. Prevenção de complicações, claro que sim. E eu acho que saltei aqui algumas coisas, mas, portanto, o que é que não foi acolhido? Nada, portanto, o documento foi publicado tal como foi entregue. Na nossa opinião, quando é que vai ser implementado? Nós esperamos que tão depressa quanto possível, se pudesse ser já melhor. Claro que percebemos que para implementar com um modelo diferente do que é o atual, que não pode acontecer amanhã, não é? Mas começar a aumentar esta cobertura, eu diria que pode acontecer a qualquer momento, e espero que esperamos sinceramente que comece este ano. Portanto, quando é que as pessoas vão usar estes dispositivos? Algumas já usam, porque finalmente o ano passado eles foram introduzidos num número limitado, mas portanto essas pessoas estão a utilizá-los. Os dispositivos de substituição, porque estes dispositivos têm um tempo de garantia e avariam e a certa altura têm que ser substituídos. Os novos dispositivos já foram substituídos, ou seja, estes dispositivos que avariaram foram já substituídos pelos dispositivos híbridos, portanto, por este tipo de dispositivos. Portanto, essas pessoas também os vão utilizar. Prevenção de complicações, portanto, já falámos. Os novos candidatos são públicos e temos um que é o que é Cascais, portanto, que é uma parceria, uma PPP. Portanto, E aqui, portanto, em termos daquela proposta de documentos técnico-normativos que nós estávamos a dizer e que já estávamos a preparar, aliás, antes disto, e que agora ficou um bocadinho adiada para ver o que é que acontecia, o que nós estamos a propor é que os centros que não colocam bombas de insulina, mas que tratam pessoas com diabetes tipo 1, passem a ser também centros de tratamento, mesmo que não sejam de colocação de bombas de insulina, mas que articulam com os centros que colocam. Isto para aumentar, ou seja, para já passamos a ter muito mais centros de tratamento que acabam por ficar capacitados e ter contacto com a tecnologia e, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão nesses sítios, muitas vezes mais pequenos, passarem a ter acesso às bombas de insulina. E, portanto, ampliar aqui um bocadinho a rede. Aliás, o que nós queremos é que todas as pessoas com diabetes tipo 1 tenham acesso a centros de tratamento. Porque tratar as pessoas com diabetes tipo 1, mesmo que não seja com bombas de insulina, implica tecnologia, implica monitorização, implica sistemas de tratamento intensivo com insulina. Portanto, é diferente de dizer, ok, está aqui o dispositivo e agora está tudo resolvido. Não, portanto, isto implica um seguimento. Mas, portanto, aí ampliávamos muito a rede e o acesso. Cuidados de saúde primários, claro que são sempre aqui um importante, não achamos que seja o local para acompanhar no dia-a-dia e para colocar estes dispositivos. Claro que vão acompanhá-los, que acompanham todas as pessoas, e são fundamentais na referenciação, no encaminhamento destas pessoas para o local certo. Está bem?
E finalmente, doutora, repare que é a última pergunta.
É, exatamente.
Faça favor, doutora.
Pronto, eu acho que até já respondi, portanto, o prazo de 120 dias se é um problema, portanto, isto será uma questão a colocar. O programa vai ter, portanto, já identificou que em breve vamos precisar de mais dispositivos, mais não seja para substituição de mais dispositivos com avariar. E, portanto, o programa de tratamento com perfusão subcutânea contínua de insulina, eu diria que não pode parar, mesmo até aos 120 dias, mesmo que não seja já com a implementação do novo modelo.
Muito obrigado, doutora Sónia Duval. Vamos passar à segunda ronda. A segunda ronda, 1 minuto para cada grupo parlamentar e uma resposta em conjunto do grupo de trabalho. O grupo parlamentar do Partido Socialista, 1 minuto. Dispõe de 1 minuto. Faça favor, senhora deputada Susana Correia.
Obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, agradecer os esclarecimentos que nos foram colocados. 3 questões, Sra. Doutora, em relação ao que nos apresentou. O sistema de informação que nos falou que é tão importante, se precisamos dele, uma vez que a SPME estava no grupo de trabalho, se já está em andamento a criação desse sistema de informação, ficamos muito preocupados com a questão do desperdício. Nós defendemos continuamente a sustentabilidade e a eficiência do SNS, portanto, como combater este desperdício? Efetivamente, que medidas podemos ou devemos propor para que este desperdício seja combatido e também tentar acompanhar quem tem estes dispositivos não sendo usados, efetivamente haver aqui uma monitorização para o seu retorno, uma vez que continuam a ser indispensáveis. A duração destes equipamentos, temos aqui alguma duração que seja necessária acompanhar também para a sua substituição e já agora o impacto orçamental, de que custos é que estamos a falar e as fases de colocação destes novos sistemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina, 1 minuto. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer à doutora Sónia Duval pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas. Mas não me respondeu quantas pessoas dispõem o seu serviço no Hospital Santa Maria para capacitar as pessoas com diabetes tipo 1 e para utilizar estas novas bombas de insulina. A doutora também explanou aqui que serão necessários imensos enfermeiros. Qual é o valor exato? O que é imensos para si, doutora? E qual será, efetivamente, a calendarização? Porque estamos a correr contra o tempo e, além de que estes enfermeiros vão precisar de formação. Também, relativamente a este programa de acesso a bombas de insulina de nova geração, que vão garantir aqui o maior conforto e segurança, como aqui já foi dito, na administração da insulina, além do maior controle de glicémia, e vai contribuir aqui efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de milhares de portugueses que padecem desta doença. Por isso, e sendo este um sistema revolucionário, vai fazer toda a diferença para quem é diabético tipo 1, por isso há que colocar este programa o quanto antes em funcionamento. Ou seja, há que executar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de um minuto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Doutora Sónia Duval, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. De facto, veio aqui referir que depois de uma revisão exaustiva de publicações internacionais, o Grupo de Trabalho realmente concluiu que estes sistemas de administração automática são tratamento de padrão. E falou também nos impactos orçamentais. E disse que, está plasmado no estudo, que nos próximos 5 anos estes impactos orçamentais serão 314 mil euros até 418.387 mil euros. Se não estou em milhões, 418.387.000 euros. Ora, isto são importâncias bastante significativas e a Sra. e o seu grupo de trabalho também determinaram que, de facto, aconselhavam o modelo de disponibilização pela farmácia e não o modelo de compra agregada. Gostava que explicasse também, ou se nos desse a entender, se também concorda que este modelo de disponibilização na farmácia também acaba por ser mais transparente no que se pressupõe a esta quantidade enorme de dinheiro. Porque nós não nos podemos esquecer que há poucos anos atrás tivemos um enorme escândalo em Portugal com a Octapharma, com contratos com bastante menos valor, no valor de 137 milhões de euros, em que este Ministro da Saúde era Secretário de Estado da Saúde e vimos detido um Presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, porque existiu, com conexões do processo Marquês, uma enorme trama de conexões, sim, Sra. Deputada, conexões, e foi detido um Presidente da ARS com contratos pouco transparentes e até depois vimos um Primeiro-Ministro que depois foi ganhar dessa mesma Octapharma um salário de 12 mil euros mensais apenas para ser assessor na saúde, quando toda a gente sabe que o José Sócrates nunca foi especialista em saúde, aliás, nunca foi especialista absolutamente em nada, nem sequer é engenheiro. Portanto,
terminar,
de facto, o que eu queria saber, Sra. era se o modelo de disponibilização da farmácia é mais transparente ou menos transparente e como é que nós podemos, tendo em vista estes enormes valores de contratação pública, como é que nós podemos ter a certeza que essa contratação pública vai ser transparente e não vai pôr em causa mais um grande negócio para os mesmos amigos de sempre?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pousada a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dispõe de um minuto. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutora Sónia Duval, agradeço as explicações que aqui deu. Queria só clarificar 2 pontos, nomeadamente quando disse há pouco que relativamente à utilização por crianças, as crianças mais pequenas, que os dispositivos podiam não estar aptos, mas aqui estamos a falar de que idades e a aptidão tinha a ver com o quê? Com a própria utilização da criança ou com a aprovação do próprio dispositivo? Queria perceber aqui, porque se for numa questão de aptidão da própria criança de não conseguir utilizar, eu aqui ia perguntar se fosse e uma pessoa com alguma deficiência, se poderia estar ou não também com essa aptidão. Portanto, queria clarificar isso. Depois, a minha outra pergunta tem a ver também com os sistemas de informação, porque já não é a primeira vez que em várias audições vimos aqui vários problemas ligados, ainda agora relativamente às juntas médicas, foi outra vez a mesma questão dos sistemas de informação. Portanto, os sistemas de informação estão aqui envolvidos em vários temas. Eu gostava de perceber o que é que já está a ser feito, porque parece-me que a não prontidão dos sistemas de informação pode pôr em causa todo o arranque deste programa. E pronto, e surgem novamente as nossas dúvidas com este arranque. Gostava de perceber o que é que está a ser já feito relativamente a esses sistemas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça a favor, Sr. Deputado. Dispõe de 1 minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Sónia Duval, agradecer os esclarecimentos que nos prestou. Relativamente a esta questão dos custos-benefícios, é para me dizer o seguinte. É evidente que os valores que estão em consideração são bastante significativos, mas há custos que são incomensuráveis, nomeadamente tem a ver com a qualidade de vida e a prevenção, e em termos da prevenção da doença e dos efeitos que tem. Mas acho que é importante recordar que só em 2021 nós gastámos em hospitalização com a diabetes mais de 310 milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar, não estou a falar de amputações não traumáticas, não estou a falar das coisas da retinopatia, da nefropatia, que tem hemodiálise, tem tudo associado. Portanto, nós estamos a prevenir todos estes custos depois à lá longa. E é importa que se faça, ainda que não seja por esta via o impedimento, porque não deve haver, há aqui um ganho. Há aqui uma preocupação que nós temos, tem a ver, a doutora já falou aqui um pouco, tem a ver que, no entretanto, como é que os sistemas vão sendo substituídos, nomeadamente os sistemas que estão ainda a ser disponibilizados. Há relatos e chegam-nos queixas de pessoas com diabetes que têm algumas dificuldades porque, e estão preocupadas porque têm aquela bomba e têm receio aquela avaria e que não tenha condições de substituição. Portanto, esse esclarecimento junto da população é preciso também ser feito. E também nos preocupa a necessidade do processo ser transparente, que exista um acompanhamento. Há aqui a informação que nos chega de que a direção executiva do SNS será quem vai orientar a execução deste programa e, portanto, aquilo que nós queremos saber é como é que está toda a articulação entre a DGS, naturalmente com o trabalho que teve, mas depois a direção executiva do SNS, de que modos é que vai ser feita esta articulação.
Muito obrigado.
Depois uma outra preocupação, mesmo para terminar, 10 segundos, tem a ver com o interesse da indústria farmacêutica. Nós sabemos que a indústria farmacêutica, só perante o interesse de mercado, é que disponibiliza. Se não houver interesse da indústria farmacêutica por o nosso mercado ser reduzido, como é que nós vamos ultrapassar essa limitação do interesse da indústria farmacêutica, ou melhor, do desinteresse da indústria farmacêutica? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, dou a palavra à doutora Sónia Duval. Disponho de 5 minutos. Faça favor, Sra. Doutora.
Então, em relação aos sistemas de informação, a ver, são necessários vários passos, de facto, e consideramos que é fundamental. Em todas as etapas, portanto, desde a identificação dos utentes ao facto de ser um sistema que comunique com os que estamos a utilizar, depois há a comunicação com as farmácias, se for esse o caso, ou até com as empresas que fornecem, portanto, vai ter que haver aqui várias... vai ter que haver uma interoperabilidade para facilitar todo este sistema e, portanto, é, de facto, fundamental para que tudo isto flua. E mesmo a telemonitorização e o utente poder utilizar, poder ver os vários profissionais de saúde, portanto, é fundamental e os detalhes são muitos e já tinha havido até análises prévias e já tínhamos identificado o que é que seria necessário. Pronto, em termos de desperdício, de facto, temos que o combater, mas eu diria que há sempre esta possibilidade de desperdício, seja agora com estes atrasos, portanto, a chegarem os dispositivos ou serem distribuídos, ou depois, se isto for via farmácia. Portanto, temos sempre, acho que é sempre um ponto muito importante, e tanto mais agora que estamos a falar de dispositivos que são mais dispendiosos. E, portanto, a monitorização, mais uma vez, os sistemas de informação serão fundamentais para que isto decorra sem desperdício. As substituições, sim, que penso que havia aqui uma questão, portanto, continuam a ser necessárias, portanto, as garantias são de 4 anos, muitas vezes os dispositivos duram mais do que isto e continuam a ser utilizados, temos dispositivos que chegam a durar 10 anos, mas quando são substituídos fora da garantia, acaba por, sendo comparticipados a 100%, ser o Estado a comprá-los. Os custos e as fases, nós tínhamos aí identificado a estimativa de custos por ano consoante a capacidade, seja a atual ou a maximizada. E, portanto, para a capacidade máxima, que era isto que estávamos aqui a falar de ter isto implementado, para via farmácia temos duas análises feitas, uma estimando que os custos para a farmácia são de 15 euros por ano e outra que para o armazenista são 7,5 euros, e uma outra estimativa com custos um bocadinho maiores. E no primeiro ano, para a capacidade máxima, seriam à volta de 38 milhões, no segundo 56, no terceiro 75 e por aí adiante. Portanto, isto porque as pessoas que estão em tratamento continuam em tratamento e, portanto, têm que se comprar os consumíveis. Quantas pessoas temos no Centro Hospitalar Lisboa Norte, especificamente na consulta de diabetes tipo 1 e perfusão subcutânea contínua de insulina? Nos adultos temos 3 médicos, mais 3 enfermeiros. Mais 3 nutricionistas, 2 psicólogas e na pediatria, não sei se temos 2 enfermeiras, temos 3 pediatras e pronto, e temos também o apoio da nutricionista, do psicólogo, assistente social, portanto, penso que responde à questão que foi colocada. Quantos enfermeiros vão ser necessários, não é? Ora... Isto eram os que temos e a estimativa das necessidades não é esta tabela. Nós já encontramos, já lá voltamos. Se isto vai ser executado no depender do Programa Nacional para a Diabetes, claro que sim, há de ser executado, mas nem tudo depende de nós. Quanto a ser mais transparente ou menos transparente, os processos de aquisição, como sabem, não são geridos pelo programa. Nós queremos que isto seja o mais transparente possível. O que nós conseguimos aperceber-nos é que precisamos de mais empresas em Portugal a concorrer, foi um problema que foi muito identificado atualmente. Portanto, atualmente, para este tipo de dispositivos, não tínhamos outras empresas disponíveis. E, de facto, isso será uma questão que queremos ver ultrapassada o mais rápido possível. Em relação às idades, que há bocadinho estávamos a falar, portanto, isto depende, não é da capacidade de utilização, é das aprovações. Portanto, e o sistema da Medtronic está aprovado a partir dos 7 anos, o da Tandem a partir dos 6, o da Ipsomed a partir de 1 ano. Portanto, isso também será uma mais-valia se conseguirmos ter outros laboratórios. Portanto, se calhar vai haver vantagens e desvantagens de cada um deles. E há vários detalhes técnicos que poderão facilitar, nomeadamente em termos de contagens de hidratos de carbono, que umas serão mais fáceis do que outras. Grande parte destas pessoas estavam no grupo, são profissionais de saúde e claro que sim, percebemos a vantagem de o que é a qualidade de vida, o que é ganhos de anos de vida e as estimativas que nos dizem que para as pessoas com diabetes tipo 1, a perda de anos de vida são 10 anos, né, em Portugal. Portanto, é mais do que para a diabetes em geral e, portanto, daí que acreditamos que tratar as pessoas o melhor possível, que também vai prevenir complicações e aumentar os anos com qualidade e por aí adiante e reduzir custos. Articulação com a direção executiva, não sabemos como vai ser, sabemos quem é que vai implementar e fará sentido, uma vez que os centros de tratamento, na sua maioria, no SNS, mas sim, claramente, teremos que articular, nomeadamente agora já para a preparação dos próximos documentos. Interesse da indústria como ultrapassar, eu acho que se nós pusermos isto em prática, e acho que agora demos aqui um passo em frente, os números são muito maiores, portanto, em vez de termos 300, 500, 700 dispositivos por ano, se passarmos a ter 5 mil, acredito que isso já seja um incentivo. E se calhar até uma mais-valia em termos de negociação, embora essa parte caberá aos peritos nesta área. Se vão ter mais interesse via farmácia ou via concurso, não sei responder. Os profissionais, portanto, em termos de números necessários, como é que nós tínhamos? Os números necessários para, portanto, de enfermeiros seriam entre 150 e 225. E os que nós temos atualmente, não é?
Nós temos em horas.
Temos em horas. Portanto, as horas de enfermeiros por semana seriam entre 5.000 e 7.800, à volta disso, e que temos 977. Portanto, era aquilo que tínhamos dito ao início. Tínhamos, de facto, que aumentar a capacidade de resposta dos centros de tratamento. Há uma coisa que nós temos que dizer, e enquanto profissionais de saúde que trabalhamos em centros de tratamento, é que os profissionais de saúde estão altamente motivados para isto, até porque termos os utentes satisfeitos e melhor controlados é algo que é gratificante. E, portanto, além disso, é uma coisa muito específica destas especialidades e de quem trabalha neles. Portanto, a motivação dos centros, que aliás acabaram por apoiar as petições e os requerimentos que foram feitos, é grande. Portanto, as pessoas estarão motivadas para fazer isto. Mas é preciso. A maior parte das equipas não tem o tempo todo alocado ao centro de tratamento e fazem outras coisas. Portanto, vai ter que se encontrar aqui uma maneira, nomeadamente com a direção executiva, de aumentar estes recursos.
Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, doutora Sónia Duval. Agradeço os seus esclarecimentos. Agradeço também a presença da doutora Isabel Diniz. E, portanto, dou por encerrada esta audição, agradecendo a vossa presença. A seguir temos uma audição da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, onde, aliás, podem ser feitas algumas destas questões, podem ser colocadas. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo de 3 minutos para passarmos a segunda audição do dia desta reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigado, até já.